Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos. Por favor, me confirmem se o áudio tá legal. Por favor. Tudo bem? Eu acho que tá. Porque ainda tô com o mesmo microfone do especial do Deadpool aqui, então. Show de bola! Boa noite, meu povo. Bem-vindos ao Papo de Bar 126, nosso esquenta de sábado à noite. A nossa conversa de boteco, onde a gente troca uma ideia sobre psicologia, linguagem não verbal, inteligência social, tudo isso com uma cervejinha, da maneira mais informal possível e obviamente, onde a gente sorteia muitos prêmios, beleza? Galera, enviei hoje todos os prêmios do Papo de Bar do Deadpool, tá legal? Então, confiram seus e-mails, confiram caixa de spam, beleza? E é isso. Olha, gente, olha que legal. Ó, ó, meu livro já lançou hoje na Amazon e também tem uma cópia física no Clube de Autores. Os links estão aqui embaixo. Então, se você curte o conteúdo do canal e você quer colecionar os roteiros dos vídeos devidamente reescritos, aprimorados para linguagem de livro, tá aqui o Revolução Social, ó, cheio de dicas, são dicas e mais dicas de desenvolvimento pessoal para você trabalhar teu carisma, trabalhar o teu poder de persuasão. Então, no Clube de Autores, tá 42 pratas. Pô, João, é caro, é, mas esse é o valor mais barato que eu consegui fazer com uma cópia física. Mas na Amazon tá R$7, uma merreca. Então, você também pode ter no teu bolso todo esse conteúdo aqui para poder vencer a rejeição e decolar o seu valor social. Então, já tá. E o próximo que eu vou fazer vai ser o de linguagem corporal, que é o Revolução Silenciosa. Então já vai começar a entrar em processo de produção. Tem um feijão no meu queixo? Ah, na verdade isso aqui é minha divisória. E galera, não se esqueçam que as duas pessoas mais participativas, vou levar um prêmio no final, tá legal? Treinamento à sua escolha, moderadores é que vão selecionar. Quero mandar aqui um oi pro Pub Marques, pro Vitor Marinha, Bruno Manosso, Silvio Neto, Bia Araújo, Tamires, Sandro Henrique, Matheus Julião, Rosemary, Anderson Silva, Antônio Marcos na moderação, Rafa na moderação, Franklin, Marcos Adílio, Cadu, Suelen, o Vitrício Paz, o Felipe, Ilha Judoca, o Raul, o Ronaldo. Todo mundo aí, muito bem-vindos, tá legal? E acho que agora podemos partir pro nosso estudo de caso, vamos lá?
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Quero mandar um abraço pro Célio Barros, astrologia tradicional com Célio Barros. Abraço de Haltdalen, interior da Noruega. Olha como é que a Noruega tem nomes bacanas, né? Você já pensa aquela coisa de Vikings, né? De mitologia nórdica. Nossa, eu sou apaixonado por isso, né? É isso, galera. Olha, vocês nem imaginam o que, que foi depois da live do Deadpool. Porque eu saí com aquela fantasia e eu continuei no personagem na festa que eu fui. Aliás, eu demorei uns 2 ou 3 dias pra poder sair do personagem. Foi assim, uma coisa muito louca. Hoje em dia eu entendo quando aqueles atores e atrizes falam: nossa, aquele personagem acabou comigo porque eu virei uma pessoa assim, assim, assado. Aí você vê os relatos das pessoas, poxa, que fulano no set, por exemplo, o Jared Leto, no cara que fez o penúltimo Coringa, né, que não foi um Coringa muito bom, mas o pessoal falava, que ele ficava no set no personagem, né, ficava uma coisa meio macabra. Mas agora eu entendi por quê, porque é difícil você desligar o personagem, né? Mas vamos lá, gente. Boa noite, João. Ultimamente todas as tentativas de conhecer alguém têm dado errado. Eu chego, converso, troco próprio número. E na hora de conversar, a menina some. Ou depois de algumas horas conversando, ela não responde mais. E eu também não vou atrás, pois não quero parecer invasivo, por perguntar algo tipo: não sei se minha abordagem tem dado errado com essas mulheres. E por conta disso, até parei de procurar alguém para me relacionar. Pois isso sempre acontece. Não tô chateado com isso, pois tô bem solteiro. Mas não queria que isso ficasse acontecendo sempre. O que você faria no meu lugar? Me recomenda algum tipo de terapia? Ou até mesmo um treinamento seu? Estou aberto a opiniões do público também. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos nessa. Também saudade de você, Lilian. Que bom ver você aqui hoje. Saudade da Lilian. Também saudade da Jaqueline Drummer. Já faz um tempo que ela não aparece aí, né? Vamos lá. Meu amigo. Meu grande amigo. Eu acho o seguinte. Esse negócio de você ficar saindo pra abordar a mulher. Eu não vou julgar isso que você tá fazendo. Mas você já tá vendo os frutos que você tá colhendo. O que que acontece? Muitas vezes elas vão te dar o contato por educação. Mas tão logo você começa a mandar mensagem, realmente cortam, te ignoram. Eu acho que o que tá te faltando aqui é você desapegar dos resultados. Em outras palavras, parar de correr atrás de mulher. Parar de correr atrás de mulher e focar na qualidade das tuas interações humanas. Porque aí a mulher vira uma consequência do teu desenvolvimento social. Entendeu? Eu te digo uma coisa. Depois que eu parei com essa mentalidade de sair pra pegar mulher e foquei mais em sair pra fazer amigos, o que que aconteceu? Eu comecei a crescer meu círculo social e essas pessoas que eu fui conhecendo, conforme elas iam me conhecendo, elas iam vendo que eu era um cara de boa e tal, e eles automaticamente me apresentavam alguma mulher que eles achassem que de repente era meu tamanho, meu número, né? Ou então até facilitavam alguma coisa. Fica muito mais fácil quando você tem um círculo social, porque eles fazem meio de campo e tal. Então assim, eu acho legal você ter a iniciativa, parabéns, porque realmente é legal ter iniciativa, mas quando você faz disso uma meta, aí temos um problema. Isso não deveria ser uma meta. Esse negócio de day game, que é abordagem de mulheres no dia, eu acho day game saudável quando é o seguinte: pô, eu tô na fila de espera de algum lugar, esperando a minha vez pra ser atendido, tem uma garota bonita do meu lado, aí eu puxo o papo com ela, de repente falando sobre a fila, e de repente papo vai, papo vem, a gente faz um contato e tal. Aí eu acho legal. Por quê? Porque você já saiu de casa com outra pretensão, e foi uma coisa bem natural, bem incidental. Agora, sair de casa para abordar, a não ser que você seja um cara bem novinho, aí sabe que isso é mais coisa de cara novinho, né? Aí isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Não levem isso como uma verdade absoluta. Eu, pessoalmente, não acho saudável. Eu acho uma coisa meio predatória, tá? Vamos lá. Igor falou aqui, mas o cara quer pegar o número pra conversar, você tava com ela pra pedir o número, troca ideia pessoalmente, ué, se ela gostar, hein? Ela mesmo pede contato. Cadu falou aqui, tem um bom círculo social, é massa. A Bia falou aqui, sua ansiedade está transparente, assustando a mulherada. O Franklin fala aqui, isso aí é legal, Bia, porque realmente ele pode estar transparecendo a necessidade de validação. Franklin falou aqui, ele precisa focar mais em ser melhor pra si mesmo. É aquele lance, cuide do seu jardim que as borboletas vêm. Exatamente, exatamente. O Pub Max falou aqui, isso também acontece muito em sites paquera, mas João, pensa se um cara está procurando ele realmente quer namorar e não fazer estatística. Cara, depende muito, tá? Eu tava conversando isso com o pessoal do grupo essa semana. O pessoal daquela comunidade dos PUAs, os caras que estudam sedução, muitos deles começam a estudar sedução porque eles querem realmente conhecer uma mulher legal. Eles começam com boas intenções. Mas o que que acontece? Pega um cara que ficou 25 anos sem nunca ter sucesso com as mulheres. E aí você ensina um monte de técnica que tem o alto poder de persuasão. E de repente o cara começa a pegar a mulher. Cara, se o cara não tiver estrutura mental pra isso, ele fica deslumbrado. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E tem mais uma coisa. Chega uma hora que você começa a pegar mulher, não porque você quer pegar, mas porque você quer mostrar pro pessoal da comunidade que você é o fodão lá. E aí, você começa a precisar de provas, né? Que o pessoal não acredita só de você falar. Aí tem que começar a filmar, tem que fotografar, tem que fazer abordagem filmada. Cara, isso é muito perigoso. Você desenvolve um narcisismo muito perigoso com isso. Então, assim, o cara que entra com essa coisa de sedução, ele tem que estar com a cabeça dele muito centrada. Porque daí pra ele virar um narcisista, é um pulo. Aconteceu comigo, continua acontecendo com um monte de gente. O Jean fala aqui, não, mas eu não saio pra conhecer mulher. Mas tá acontecendo com todas as pessoas do meu círculo que eu conheço, até mesmo as pessoas novas que eu conheço por acaso. Raul fala aqui, bom, de acordo com o que o João tá falando, você tá tomando muita ação, esperando reações variadas, quase que obrigatórias. Você tá querendo muita resposta dela, isso é bacana, e focar e fazer amigos. Pois é. O Igor até falou, João, indica aquele filme, aquele vídeo do gringo, né? Why the game is fucking us up. Vê um vídeo de um cara, se você entender inglês, um vídeo de um cara chamado David Tian, T-I-A-N, que é Why the game is... Tá aqui escrito no chat, tá? Você vê. Que ele explica por que que o PUA pode pode ser tóxico. Não tô dizendo que o PUA é tóxico, ponto. O PUA é tóxico pra quem não tem maturidade pra estudar. Aí que tá, entendeu? É basicamente isso. Mas é isso, cara. Espero ter ajudado. Eu já tive nesse barco, então tô falando que por experiência própria, tá? Eu comecei a ter resultados muito melhores quando parei de correr atrás de mulher e corri atrás de ser uma pessoa mais sociável com qualidade de interações, tá legal? Vamos lá. Segundo caso, como se expressar para uma pessoa egocêntrica sem se cansar e ficar tão estressado a ponto de ter urticária nervosa? Amo essa pessoa, tenho como um filho, porém percebo que por essa postura dele tem me afastado de se relacionar e para evitar estresse prefiro nem conversar mais, porque já se tornou algo cansativo demais. Olha só, você não tem como controlar a forma como as outras pessoas são. E qualquer tentativa de você querer controlar as pessoas, você vira alguém que tá com menos razão do que elas. Ainda mais uma pessoa egocêntrica. Se ele não tem essa consciência de que ele é assim e ele te desgasta, você tem duas saídas. Número um, você muda a maneira como você olha para essa pessoa. Você muda a maneira, as suas crenças a respeito dela. Número dois, você se afasta dessa pessoa. Agora, o que não pode é você ficar passando mal, doente, porque ela não corresponde às suas expectativas. Tem forma de você lidar com uma pessoa egocêntrica? Tem. Existem várias maneiras de você persuadir, de você influenciar. Agora, será que seria o ideal? Porque numa dessas, você pode acabar virando uma pessoa manipulativa. E não devia ser desse jeito. Agora, quando a gente muda a visão que a gente tem das pessoas, as pessoas mudam diante dos nossos olhos. Eu acho que, de repente, é um trabalho da maneira como você enxerga. E também tem aquela coisa, né, gente? Se a gente tá numa relação que a pessoa mais estressa a gente do que deixa a gente feliz, a gente tem que rever, sabe? Às vezes a gente mantém essa relação por causa do passado, por causa de alguma coisa, por causa de uma vã esperança de que a pessoa vai voltar a ser o que ela era no passado e às vezes não volta. As pessoas mudam. Umas mudam pra melhor, umas mudam pra pior. Não necessariamente quer dizer que fulano melhor, você pior. Às vezes é ponto de vista melhor e pior. Mas a grande verdade é, muitas amizades e relacionamentos têm prazo de validade. Porque as pessoas mudam. E às vezes essas mudanças afastam. Vamos lá. Kevin falou que acho melhor ela ser sincera com ela, com o que ela fala, sente. Cadu falou que pessoas egocêntricas são difíceis mesmo de lidar, mas nada que um ajuste de visão não ajude nas coisas. Matheus fala que seria bom você cuidar da sua mente, porque assim seu emocional, quando ocorrer esses problemas, você nem vai ligar. Aplicar engenharia reversa vai mudar muita maneira como você pensa sobre isso. Pois é, que se essa pessoa for ruim desse jeito, ela vai começar a ficar sozinha. Quem sabe ela ficando sozinha, ela começa a se conscientizar do jeito dela, né? O Pub fala que infelizmente, mas concordo com essa questão de amizade ter prazo de validade. Se não dá mais, se afasta com jeito. E Bia falou aqui, e outras não mudam, não amadurecem. Infelizmente, né? Vocês sabem que eu trabalhei durante muito tempo com Reconquista. Hoje em dia, eu tenho treinamento do Reconquista já, porque eu cansei de dar consultoria. E uma das maiores causas de término que as pessoas vinham me relatar, era justamente isso. O casal começava, estavam os dois numa determinada vibe. De repente, um deles tinha mais ambição do que o outro, estudou mais, trabalhou mais, se esforçou mais e começou a crescer de nível. Enquanto isso, a outra parte estava estagnada, encostada. O que aconteceu? Ou a outra parte estagnada tinha que ficar se sacrificando para acompanhar ela, sacrificando no sentido de, poxa, poder aquisitivo é menor, eu não tô conseguindo acompanhar. Ou então a parte mais que estava melhor, ela tinha que se sacrificar no sentido de abrir mão das coisas que ela queria fazer para não ficar excluindo fulano. Então tem que ter uma certa sincronia de evolução, porque senão começa a virar um problema. É uma grande verdade. E é o que mais tem, né? Bom, mas é isso, minha amiga. Não vale a pena você ficar adoecendo porque uma pessoa não está correspondendo às suas expectativas. Você tem que mudar suas expectativas sobre ela, ou então realmente abrir mão. Porque do jeito que você está relatando, tanto estresse, chega a ficar até doente. Caramba, pra quê? Por causa de uma pessoa que não colabora contigo? A vida vale tão mais do que isso, sabe? É isso. Elvis, meu querido, eu respondi teu comentário lá no Conversa Inesquecível. Botei lá o link de recrutamento. Vamos ver se dessa vez vai, tá? E é isso, gente. Meus parabéns pela interação. E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá!
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, broca e não sei onde estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
É isso aí. Vamos lá. A palavra do dia é: qual é o nome do livro que eu acabei de lançar? Opa, aqui apareceu pra mim primeiro a responder o Jean. Jean Souza, tá na área, meu querido? Responde aí sim ou não. Sim, esse foi rápido. Esse foi rápido no gatilho. Vamos lá. Essa é a maior prova que a velocidade da internet hoje tá boa. Jean, você está oficialmente participando do Porta Secreta! Música de suspense. Aquela pausinha pra poder dar uma bolada aqui. Na verdade, vou até encher. Vou encher um caneco, literalmente. Papo de bar do Deadpool foi o papo de bar que eu menos bebi. Imagina. Eu devo ter tomado uma cerveja e meia o papo de bar inteiro, porque era tanto fluxo de interação e por causa da máscara também. Ok. Jean. Você já sabe o esquema aqui, né? Portinha laranja, portinha verde, portinha azul. Uma delas tem uma academia da intenção. São 6 treinamentos meus em um. A outra tem treinamento qualquer, aleatório, que é não negociável. E a outra é a fantasma. Então, Jean, diga-me, meu querido, qual é a porta que você vai querer abrir? É o caso do primeiro estudo de caso, olha! Azul. Meu Jean, você sabe que é meu dever confundir tua mente. Você tem certeza? Só falando. Jean, não foi dessa vez, cara. Mas vamos fazer o seguinte, deixa teu e-mail aí que eu vou te mandar um exemplar do meu livro. Que tal? Um exemplar do Revolução Social, tá? Deixa teu e-mail aí, pra uma delas anotarem. Pelo menos porque valeu a tentativa e como você é o cara do primeiro estudo de caso, eu me sinto assim um pouco no compromisso de te ajudar de alguma maneira. Então deixa teu e-mail que eu vou te dar o Revolução Social, tá legal? É isso, gente. Não foi dessa vez, mas obrigado pela participação e vamos agora conversar na roda de amigos.
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Galerinha, prestem atenção no vendedor das perguntas manjadas. Essas perguntas aí já foram muito perguntadas aqui no Papo de Bar, então foram feitas em edições anteriores, então para não ficar repetitivo o programa, essas perguntas aí eu pulo. Então se você perguntar e eu não te responder, não leve pro lado pessoal, beleza? E vamos abrir o assunto. Ah, ficou tão bonitinho meu livro. É muito legal escrever um livro, gente. Você vê assim por uma obra sua, né? Lucas Pereira perguntou aqui: João, o que fazer com pais controladores que não querem que o filho siga seu destino, saia de casa? Por favor, qual o melhor caminho a tomar? Lucas, uma parte que é muito comum na jornada de sucesso de um ser humano é aquela parte que ele tem que ser, em algum momento, desleal aos pais. No sentido de que eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça e eu vou fazer sim o que eu quero. Mesmo que seja errado, eu preciso aprender. Então, é óbvio que isso exige coragem. O que eu te recomendaria, que eu sempre falo aqui, é você elaborar um plano na moita, sem que eles saibam. Todo dia você vai trabalhando um pouquinho no seu plano. Por exemplo, ah, João, mas eu sou jovem, eu não tenho dinheiro. Cara, começa pelo intelectual. Começa pensando que coisas que eu tenho que estudar para poder sair daqui e garantir minha independência. Aí começa a estudar essas coisas. À medida que você vai estudando, vai surgir conteúdo que vai começar a te dar ideia do que você deve fazer. Nisso, você começa a fazer as coisas na moita e quando você estiver com tudo estruturado, sai. Michael Dell, o criador da empresa Dell, dos computadores, para você ter uma ideia, ele fazia medicina, porque os pais exigiram que ele fizesse medicina. Ele chegou a fazer o teste de admissão, chegou para a universidade, só que no dormitório dele, ele continuou tocando para frente o projeto dele de criar uma empresa de construção de máquinas sem o meio termo da loja, direto pro cliente. Tanto que tem uma história no livro dele que os pais foram fazer uma visita para ele lá na faculdade, no dormitório dele, e ele teve que enfiar tudo que era peça de computador no armário para os pais não verem o que ele estava fazendo, sabe? E então lá pelo segundo, terceiro semestre, quando ele já estava ganhando bem o suficiente, ele trancou a faculdade e se dedicou ao negócio dele. Então, às vezes, quando os pais são desse jeito, a gente tem que fazer o que eles querem ou fingir que a gente está fazendo, mas sempre na moita continuar tocando nossos planos para frente, tá? Tenta ver aí a história do Michael Dell, que você vai se inspirar bastante nisso. O José Lourenço fez uma pergunta que já se responde: perdoar ou sofrer com ressentimento? Acho que você já sabe a resposta, né? Lívia perguntou aqui: João, saber se somos introvertido ou extrovertido e os traços de personalidade são a base da jornada do autoconhecimento? São, porque quando você conhece os seus traços de características, tipo extrovertido e introvertido, você fica mais consciente dos seus limites e você também fica mais consciente do que você pode ser e o que não é interessante você ser. O que você não pode é usar isso como muleta. Por exemplo, se eu dissesse pra vocês, não, como é que eu posso formular isso aqui? Vamos supor, você é introvertido, e eu falasse pra vocês, você conseguiria ser o presidente dos Estados Unidos sendo introvertido? Muita gente diria que não. Por quê? Porque pra você ser presidente, você tem que conversar com pessoas, você tem que fazer comícios, você tem que fazer palestras, tem que lidar com muita gente. Então, muita gente que usa a introversão como muleta, diria que não. Ah, se eu sou introvertido, o presidente tá fora de cogitação. Agora, estuda a história do presidente Truman, americano. Ele foi o introvertido que virou presidente. Ah, mas como é que ele fez? Muito simples. Ao invés de ele palestrar com um monte de gente, ele ia comendo pelas beiradas. Conversava com uma pessoa de cada vez, começava por baixo, pelas pessoas mais simples, ia escalando para as mais poderosas. Ele ia criando conexão com cada uma delas, uma ia falando dele para outra, e aí acabou sendo eleito. Um cara introvertido na Casa Branca. Então, é legal você se conhecer, mas o negócio de se conhecer é para você saber de que maneira que você pode fazer uma estratégia. Mas nunca usa isso como muleta. O Márcio Blake perguntou se a música realmente influencia nas ações de uma pessoa ou se é superstição. Influencia, claro. A música exerce influência direta no nosso emocional. Pode ser pelo ritmo, pode ser pelas memórias que ela traz. Então, com certeza. Stephanie fala aqui: João, aniversário do ex está chegando e era um relacionamento à distância. Tentei retomar desse contato uma vez, mas ele não me procurou depois e apenas visualiza meus stories. Devo enviar parabéns por SMS? Eu mandaria, mesmo que ele não responda. Porque essas coisas vão somando. Por exemplo, ela lembrou do meu aniversário. Essas coisas vão contando como ponto. Pra quando ele for começar a lembrar de você, ele ver como é que você ainda se portava e tudo. O que não pode é mandar um feliz aniversário muito assim, como se fosse uma namorada mandando. Manda assim, como se fosse uma pessoa que quer muito bem dele, tá? Pelo carinho que você tem. Basicamente isso. Verdade, José. O ser humano não chega a lugar nenhum sem habilidades sociais. E isso é uma pura verdade. Eu senti isso na pele. Eu tinha um monte de formação, um monte de certificação, e eu nunca conseguia um bom emprego porque eu não tinha networking, não sabia lidar com pessoas, não sabia me impor. Então, isso inclusive explica por que tem muita gente nas empresas que, poxa, você vê que a pessoa é incompetente tecnicamente, mas em termos de relações humanas ela é super carismática. Ou seja, pesa muito. A Márcia perguntou a diferença de corpo de dor e ego. Te confesso que eu ainda não estudei essa coisa, não. Corpo de dor. Não sei sei de que autor é, qual é a abordagem. É, eu te confesso que pra mim é novo isso. Raul fala que tem mais de 1000 músicas pra ouvir. Sei que não vou ouvir todas. O que, que eu faço? O que, que eu acho disso? Por que, que você tá dando tanta prioridade pra escutar músicas? É, a música tem que ser uma coisa que surge. Ah, surgiu, gostei. Agora, poxa, vou criar uma fila de espera de música pra escutar? Ah, que isso, cara? Você tá querendo sistematizar uma coisa que é pra ser prazerosa? Faz isso não, Raul. Uma coisa é livro. Ah, tem mais de 100 livros pra ler. O que, que eu dou prioridade? Aí a gente conversa. Agora, pô, música pra escutar? Danilo falou, ah, fala, João. Fala, Danilo. Sem caps, sem desespero. Pub Marcos fala que tem muita dificuldade de lidar com pessoas e frustrações. Aprendo muito aqui com você. Pub, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu até encher. Sobre frustrações. Gente, quando vocês se frustrarem com algo e vocês ficarem putos da vida, se perdoem por isso. É normal a gente ficar puto quando se frustra. Tem gente que fala que, ah, gente matura não tem tolerância à frustração. Então o que, que muita gente pensa? Poxa, se eu ficar frustrado, no sentido de ficar zangado, se eu ficar furioso ou triste, quer dizer que eu falhei em ser maduro. Não, gente, não é isso. Você sentir raiva e tristeza quando você se frustra é normal e é esperado. Se você não sentir, eu teria fortes suspeitas de que você teria um certo grau de sociopatia, sei lá, ou então algum outro distúrbio. Sentir não é o problema. O problema é você permitir que o sentimento fique e permitir que esse sentimento dite as suas ações. Dr. David Lieberman, ele fala o seguinte: os primeiros 3 minutos de frustração, eles são perdoáveis, porque não tem como. Os primeiros 3 minutos de sentimento é aquela parte que você não controla. Depois do 3º minuto é que você começa a ser culpado por continuar daquele jeito. Então, se algo te deixou puto, cara, fica puto por 3 minutos, que é o normal. Depois de 3 minutos, começa a repensar, tá? Márcio perguntou quando é que os prêmios do Papo de Bar são enviados. Cara, eu mandei hoje tudo. Mandei hoje. Lá pelas 7, se não me engano. Ronaldo perguntou se existe um lado bom na psicopatia. Não. Tem um autor americano, um psicólogo chamado Robert Hare, que é uma das maiores autoridades do mundo em psicopatia e sociopatia, né? Ele escreveu um livro muito bom, inclusive. E ele, mesmo formado como psicólogo, mesmo sabendo do perfil do sociopata, ele conseguiu ser enganado por um sociopata, porque ele entrevistava na cadeia essas pessoas que tinham sociopatia. E mesmo ele tendo todo o aparato, ele conseguiu ser enganado por um sociopata. E aí, isso deu pra ele uma motivação pra escrever um livro com coisas que vão além do DSM pra poder identificar. E eu vou fazer vídeo sobre isso, hein, gente? Vou fazer. O Igor perguntou aqui, por que a tecnologia nos deixou presos? Likes, seguidores, inscritos, membros, comentários. Cara, é porque o mundo, ele infelizmente ficou muito racional. É, quando a gente fala que o mundo se afastou da religião, todo mundo olha pra mim e pensa, ah, não, o João deve ser um desses cristãos e tudo. Não, eu não tenho religião. Eu sou pan-religioso, na verdade. É, eu olho pra religião do sentido filosófico. Religião, que vem do latim religare, que é ligar você com as tuas origens, tá? Então, nós tivemos durante muito tempo uma cultura que nós nos inspirávamos nas ações dos nossos antepassados, a gente aprendia com as histórias, então nós tínhamos essência, tínhamos substância. À medida que a ciência e a tecnologia foram avançando, a ciência e a tecnologia deviam complementar a nossa essência humana. Eles não deviam substituir, mas infelizmente o racionalismo substituiu. Então hoje em dia, tudo tem que ser resolvido com ciência e tecnologia. Por exemplo, tô deprê, ah, deixa eu tomar uma fluoxetina. Cara, beleza, legal, a fluoxetina alinha os neurotransmissores, tá? Mas cadê a parte comportamental? Por que vocês acham que tem gente que toma antidepressivo por 5, 10 anos? Porque só toma o antidepressivo. Cadê a parte de você lutar, mudar? O antidepressivo, ele abre o caminho. Mas cadê a parte do comportamento? A gente está muito objetivo. E isso tem causado uma ansiedade muito grande no ser humano. Porque quando você só vive em função da objetividade e a tua vida não é vista como uma narrativa, o que, que você vai esperar do amanhã? É claro que a gente fica ansioso. É claro que tem gente que fica deprimida. É claro que tem uma taxa de suicídio absurda. Cadê a essência? Cadê a espiritualidade? Não tô falando de esoterismo, tô falando daquilo que vai pra além da gente, entende? O Ian perguntou por que eu não uso muitos stories do Instagram. Bicho, porque eu sou meio que um exército de um homem só aqui. É, quase todos os caras que trabalham aqui no... Aqui que tem canal no YouTube, eu, né, o Copini, Felipe, João Vitor, né, Nerd Sedutor, todo esse povo tem equipe. Eles têm pessoas que fazem, que editam os stories, pessoas que editam os vídeos e tal. Eu, na verdade, faço quase tudo sozinho, porque eu moro em São Lourenço, eu não tenho, assim, pessoas que eu posso ter contato direto. Então eu tenho que meio que focar naquilo que é mais importante e acabo não me dedicando a outras mídias. E também tem a questão de eu fazer fazer faculdade, eu tenho uma família. Então acaba que eu não consigo fazer o que os outros youtubers fazem, que, pô, tá tudo no Twitter, no Instagram, postando frase, tá no YouTube, tá postando vídeo todo dia. Gente, eu não consigo. Eu não consigo postar vídeo todo dia. Eu tentei postar vídeo duas vezes por semana e isso me deixou assim, saindo fumaça da cabeça. Até porque os meus vídeos, gente, galera, eu não sou esse tipo de youtuber que simplesmente liga a câmera e fala. Eu gosto de planejar o meu roteiro. Por isso que eu tenho o diferencial que vocês gostam. Ah, o João é super objetivo, ele explica direitinho. Mas por quê? Porque eu planejo os assuntos. Então, eu prefiro manter um padrão de qualidade postando uma vez por semana do que postar todo dia, falando um monte de abobrinha, de repente me enrolando, sendo prolixo, né? Empreendedor online falou aqui, João, tem uma frase do Frank Sinatra que a melhor vingança é o sucesso absoluto. Você acharia errado alguém crescer na vida somente pra calar a boca do que humilhou? Eu acho. Isso, na verdade, denota uma extrema falta de autoestima. Porque você não cresceu por querer vencer. Você cresceu pra poder se validar pra gente que nem se importa contigo. Uma coisa é você vencer porque você quis e depois você esfregar na cara de alguém. Mas como consequência. Agora, o teu motivo de querer vencer é o de esfregar na cara de alguém? Aí eu já acho errado. Por exemplo, quando eu cheguei a 100 mil inscritos no canal, eu fiz uma live, tá até aqui no canal, que eu falei, olha, obrigado fulana, cicrana, eu dei nomes. Todas as pessoas que me rejeitaram no processo seletivo, que me rejeitaram no Sebrae, dizendo que eu não tinha poder de influência, que eu nunca ia conseguir mobilizar grupo de pessoas. Obrigado por ter me falado isso. Mas eu nunca cresci nessa área visando esfregar isso na cara delas. Foi uma consequência, tá? Poxa, a Bia falou que perdeu uma amiga por causa da fluoxetina. Ela toma, bebe cerveja. Gente, cerveja com antidepressivo, não. Por favor. Se você misturou antidepressivo com cerveja, você fica realmente retardado, sabe? Não é que você pode tomar, mas toma no horário diferente. Toma, sei lá, de manhã e bebe de noite. Mas nunca, sei lá, tomou na hora do jantar e foi beber. Márcio perguntou qual livro que eu recomendo pro início do estado de psicologia. O livro Psicologias, da Ana Bock, B-O-C-K, que fala sobre todas as abordagens. Que aí você pega um modelo macro. Lucas Pereira perguntou aqui, João, namoro que uma parte fica pensando em separar em qualquer discussão, tem futuro? Cara, ela pensa em separar. Separa? Não, né? Só fica ameaçando. Então, a pessoa que não sabe lidar com frustração e que gosta de usar ameaço pra tentar controlar. Eu acho, na verdade, é mais infantilidade. Vai ter futuro se ela decidir amadurecer. A Bia perguntou se eu sei do caso do Silvio Santos com o Rock. Que medo! Não, caraca, que isso? Não me faz imaginar essas coisas não, Bia. Poxa. Gustavo, e aí, Gustavo, beleza? Gustavo perguntou aqui, João, se por exemplo seu dia não tá tão bom com o sentimento de já foi melhor, tem que voltar a ser mais inteligente, emocionalmente carismático, o que devemos fazer nessa situação? Cara, a vida, a nossa evolução é como se fosse uma roda. Tem dias que você tá em cima, tem dias que você tá embaixo. Os dias que você tá embaixo se sentindo mal, não fica olhando pra cima, porque isso te cria um sentimento de cobrança que quanto mais você se cobra, e quando você tá embaixo é difícil você render. Você se cobra muito e aí você tem dificuldade pra subir e você fica mais mal ainda. Então, quando você tá pra baixo, você pensa assim, cara, acontece, tem dias, hoje é um deles, amanhã melhora, tá? Mas não fica cobrando, poxa, eu tô pra baixo, eu não sou assim, tem que mudar agora. Não, cara, abraça o teu sentimento, pergunta pra você mesmo por que que sai desse jeito, por que que tô me sentindo assim, de repente você pode fazer uma meditação, uma reflexão, mas se perdoa. O auto-perdão é muito importante. Ronaldo perguntou se espiritualidade tem a ver com religião. Não. Espiritualidade é quando você tem teu próprio conjunto de regras pra fazer coisas que vão pra além de você. E a religião não. A religião é uma coisa mais definida. É isso, isso, isso e aquilo. O que eu digo é o seguinte. Você vê que hoje em dia muita gente procura religião e eles acabam virando meio que um fantoche das religiões que eles procuram. Por quê? Porque as pessoas estão tão sem essência com essa coisa da objetividade, tudo é ciência ou tecnologia, que elas têm uma necessidade de espiritualidade. E a religião oferece isso. Só que temos um problema. Muitas das religiões que temos aqui hoje em dia viraram empresas, indústrias. Então a pessoa que começa numa religião, ela começa a seguir cegamente aquela religião. E religião não é pra você seguir cegamente. Porque cada ser humano tem um propósito nesse mundo. E muitas vezes, o que aquela religião diz te impede de seguir o teu propósito. Então, de uma certa maneira, você acaba se frustrando de novo. Então, quando você procura uma religião, começa, absorve o que faz mais sentido pra você. Mas quando algo vai muito contra a sua própria essência, começa a questionar. Lilia perguntou se tem alguma dica pra ela ser mais didática falando. Prática, Lilia, prática. Antes de eu começar a gravar os vídeos do canal, eu já tinha 11 anos de experiência em sala de aula. Então, isso me ajudou com a parte da didática. É claro que você pode pegar livros, né? Tem muito livro que ensina da aula e essa parte da comunicação. Mas a experiência é fundamental. Eu acho interessante você fazer uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu fazia lives exclusivas pra amigos, para grupos fechados, e eu pegava os feedbacks dele. Tinha lives que ficavam boas, tinha lives que ficavam muito ruins. Eu até ficava envergonhado, mas essa vergonha foi essencial para poder evoluir. Derli falou aqui: pessoas que querem provocar ciúmes para se sentirem mais valorizadas. Falta de chinelada quando era criança. Isso é imaturidade. A Bia falou que o Rock negou emprego ao Silvio e anos depois o Rock de emprego se pôs. Ah, bom, Bia. Pô, achei que você tivesse falado de um caso entre o Silvio Santos e o Rock. Eu tava horrorizado já com isso. Pô, você fica tentando. Você fica me fazendo imaginar o Silvio Santos e o Rock na cama? Lucas Pereira perguntou qual é o segredo para influenciar pessoas para se dar bem nas relações sociais no mundo dos negócios. Cara, tá aqui. Apenas R$7 na Amazon, tá? Esse é o tipo de pergunta que a resposta é uma aula. Ou então um livro. Matheus Julião falou aqui: João, sempre que estou voltando para casa depois de socializar, penso que tinha que ter feito algo a mais, mesmo fazendo todas as metas. Já aconteceu contigo? Matheus, acontece demais. E nem sempre é voltando para casa. Às vezes, 2 dias depois, você tá assim: ah, eu devia ter falado isso para ela. Cara, é o seguinte, Matheus. Quando a gente começa a socializar, a gente tá num estado de aprendizado e tudo que a gente faz é meio mecânico. A gente precisa da experiência para aprender depois o que, que tem que fazer. Com o passar do tempo, se você mantiver uma constância, você vai começar a parar de ficar sem palavras, porque você vai começar a ficar cada vez mais resiliente, e vai começar a ficar mais sagaz, tá? Isso é super normal. E mesmo que você fique muito experiente, de vez em quando vai acontecer. Tá rindo, Bia? Eu tava aqui horrorizado. Pior que acreditei em você. Pensei, caraca, Silvio Santos com Rock? Não parece, sabe? E ainda fiquei imaginando, quem será que é ativo, quem será que é passivo? Porra. Alessandro perguntou aqui: João, quando você sofre com relacionamento de rebote, tá? A outra pessoa de muitos anos, ela fica lembrando de você. Como é que é? Você pode reformular? Que eu, pessoalmente, não entendi. De repente, o problema tá comigo, mas se puder reformular, a Bia trollou todo mundo aqui.
O Rock!
Lucas Pereira perguntou aqui: pessoas controladoras são imaturas? Sim, porque a imaturidade faz você querer controlar o que tá além do teu controle. Então, quando você quer controlar os outros, significa uma falta de tolerância à frustração. Então, tem todo um vínculo entre necessidade de controle e imaturidade. Recomendo que você leia o livro do Flávio Gicovati, O Mal, o Bem e Mais Além. Livro baratinho, curtinho, leitura rápida e totalmente matemático o livro. Pô, você fica com uma noção bem clara de como funciona uma pessoa egoísta, uma pessoa gentil. Recomendo demais. Vitor Hugo perguntou aqui: João, recentemente descobri o quão viciado sou no meu ego, mas tenho dificuldade para lidar com isso. O que devo fazer? Aceita uma sugestão de amigo, sabe? Fora de um colo e tudo, faz caridade. Se oferece, se voluntaria para algum projeto social. Nada que exija um compromisso. Uma coisa de uma vez só. Conforme você vai convivendo com pessoas necessitadas e ajudando elas e vendo a gratidão que elas têm, você começa a ver como que nossa vida é boa, como que a gente reclama de barriga cheia e como que é gratificante pensar no próximo. Isso é essencial para afastar você do teu ego, tá? Então, se você puder, mas não faz caridade do tipo, vou doar dinheiro. Não. Tenta fazer alguma coisa que você possa arregaçar as mangas e realmente trabalhar naquilo. Por exemplo, algum evento de criança, vai lá pra poder se oferecer pra ajudar, sabe? Nos preparativos, de repente ajudar a montar as coisas. Tenta fazer isso. Você vai ver, se doando ao próximo, como é que isso ajuda. Cara, a caridade foi essencial pra eu largar o narcisismo. Foi essencial. Empreendedor perguntou aqui: João, você acha que o universo PUA cria homens tóxicos? Na verdade, não. O PUA não tem problema nenhum. O problema é a comunidade PUA. Porque muitos homens que entram no PUA são emocionalmente maturos. Aí, como eles são emocionalmente maturos, o conteúdo sobe a cabeça deles. O conteúdo em si não tem problema. Os próprios coaches do PUA, eles falam: procure estilo de vida maneiro, trabalhem a mente. Ninguém quer fazer isso. E aí vira um monte de Zé Ruela que só corre atrás de mulher. mulher. Mas não é culpa do PUA, é culpa da comunidade. Devia ser uma coisa um pouco... Você tinha que ter um mínimo de amadurecimento mental pra poder estudar PUA. Aqui, tipo, quando você sofre um relacionamento de rebote, a pessoa que fez rebote com você fica lembrando de você. Isso aconteceu muitos anos atrás. Seria um rebote do rebote. Cara, aí eu suspeitaria dessa pessoa, né? Parece que ela não sabe o que ela quer. Betânia fala aqui, boa noite, João. Cara, sempre acompanho teus vídeos. Pô, Betânia, obrigado. Ronaldo Salatiel perguntou, João, ter fetiche com trans pode ser o quê? Cara, pode ser tanta coisa. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que nem sempre o fetiche com trans quer dizer que você é gay. Se você analisar do ponto de vista da psicanálise, você vê que... O que é um transexual? É uma mulher com falo. Falo, né, é o objeto peniano, pênis. Então, quando a gente vê isso do ponto de vista de Freud, Lacan, o homem que sente que não tem, assim, muito poder masculino, que na verdade é representado pelo falo, ele procura o falo em alguma coisa. Então, muitas vezes, o fetiche por um transexual significa que ela tem o falo que você falhou em ter. Não quer dizer que você seja gay. Quer dizer que ela te completa no sentido de ela ter o falo que você não tem. Entende? Então, isso é uma coisa que tem que ver um psicanalista. Melhor coisa, quando é esse tipo de fetiche, transexual, psicanálise, tá? Porque se descobre muita coisa, tá? O Hélio Reis perguntou aqui. Por que que mesmo falando tranquilo, as pessoas pensam que tá dando bronca? Deve estar na tua linguagem não verbal, cara. Alguma coisa na tua projeção vocal, na tua cadência, na tua expressão facial deve estar dando essa impressão. Tem muita gente que peca nesse aspecto, porque quando vai falar, a linguagem corporal passa a outra coisa, tá? Eu não sei se de repente funcionaria pra você se filmar falando, pra depois você avaliar e ver, cara, realmente faço uma cara assim, minha sobrancelha fica assim, pra você ter um próprio feedback. Uma outra coisa que vale a pena também é você perguntar pras pessoas mais íntimas, tipo, o que que tem em você que elas acham que dá a entender que você tá dando uns porros. Alessandro, eu acho que vídeo de motivação pode fazer as pessoas ficar pelo índio. Hã? Alessandro, eu não sei o que que você tá consumindo hoje, mas cara, que vontade que me deu de consumir isso também. Lucas Pereira perguntou aqui, dá pra influenciar pessoas nas relações sociais com linguagem corporal? Se sim, o quê? Cara, tanta coisa. Linguagem corporal é a essência da influência, cara. É só você pensar na tua sala de aula, na época da escola. Qual é a linguagem corporal do cara que é mais zoado lá? O cara que mais sofre chacota. Ele é encostado, pose fetal, encosta na cara, aqui fala, e fala pra dentro, e fala pra dentro, fala baixinho. Quando ele anda com passinhos curtos. Como é que é o alfa da sala de aula? Pô, beleza, gente? E aí, cara? Beleza? Vamos ver. Varrinha! Ô! Oh! O cara grita, o cara se projeta, o cara fica com o peito aberto. Cara, você automaticamente identifica quem é o alfa, quem é o beta, só pela linguagem corporal. Então influencia sim. É uma grande influência. E eu ia falar aqui, João, a pessoa bebe pra ficar comigo e quando tá sóbria diz que não aconteceu nada porque tava bêbada. É melhor fingir demência também ou dar oportunidade pra outra pessoa. Não me sinto bem. Lilia, é o seguinte, o álcool, ele traz pra fora o nosso inconsciente. O álcool, gente, presta atenção, uma pessoa bêbada é ela de verdade. O álcool, ele tira a barreira do controle inconsciente. Então tudo que você reprime vem pra fora quando você bebe. Se eu não me engano, Lilia, né, você essa pessoa, né, bebe, fica contigo e depois se arrepende. O que eu acho? Ela tá mal resolvida. Tá mal resolvida, precisa beber pra botar pra fora quem ela é de verdade, mas quando fica sóbria, volta a ter as barreiras mentais. Aí eu te pergunto, Lilia, você é uma pessoa bem resolvida. Compensa ficar com alguém mal resolvido? Tem que beber pra botar pra fora quem é de verdade? Chato, né? Porque a vida não é só beber. A gente também quer a companhia da pessoa sóbria, né? Gente, 10:30, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Pode comentar aqui, ó. Paty Morales, falou, sempre bom estar aqui. Sempre bom ver você na área, Paty. Eu vejo que você comenta lá os vídeos. Opa, tô aqui, sempre bom estar aqui. Então sempre bom ver você na área, Paty. Vamos lá, gente. Temos dois vencedores, sim. E as duas pessoas que mais colaboraram na live hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufam os tambores. Franklin Lima e a Bia Araújo. Aí, Franklin e Bia, meus parabéns. Mesmo a Bia quase me traumatizando, imaginando o Silvio Santos e o Rock pelados na cama. Bia, pressa da... Não fica... Ah, soube do caso do Silvio Santos com o Rock? Não. Você já soube da história do Rock, como ele foi trabalhar com o Silvio Santos? Por favor, Bia, tá? Então, Franklin e Bia, meus parabéns. Treinamento, e-mail, tá legal? Até 10 dias úteis, chega pra vocês. Quero agradecer aqui a galera. O Matheus Julião, Paty Morales, Lília Judoca, Cadu, Felipe Costa, Gustavo Henrique, Betânia, Rafa da Moderação, Márcio Gleick, José Lourenço, Israel, Stephanie, Pub, todo mundo aqui, gente. Muito obrigado pela participação. Amanhã tem vídeo novo. Amanhã um vídeo mais pras mulheres. Será que aquele cara que você tá conhecendo, será que ele é macho alfa ou é macho alfafa? Você vai descobrir amanhã 5 sinais que um cara é macho alfafa. Ou seja, parece que é alfa, mas não é. Então, não percam na hora do almoço mais um vídeo novo, beleza? Galera, muito obrigado pela participação. Quem não venceu hoje, relaxa, porque todo sábado é uma nova oportunidade pra vencer no Papo de Bar, tá legal? Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana e até a semana que vem. Fui!